Pois bem, nós vamos agora conversar com a doutora Ana Luísa de Oliveira. Ela é advogada especialista no direito e processo do trabalho e claro, vai estar conversando conosco justamente sobre uma questão que foi decidida pela Justiça, em que um funcionário que trabalhava em home office, ele tinha, por obrigação da empresa que ele trabalhava, de manter uma câmera ligada do aparelho de computador direto no seu rosto. E ele entendeu que aquilo estava sendo um abuso. E, claro, entrou na justiça e a justiça entendeu que, de fato, era um abuso. E acabou, então, condenando a empresa. Então, nós vamos conversar com a nossa convidada para saber os limites, né, sobre... que não deixa de ser já uma novidade no campo trabalhista, onde as pessoas desenvolvem suas tarefas não necessariamente presencialmente na empresa em que presta o serviço, mas em muitos casos na própria residência ou num outro local que não seja, portanto, aí a empresa. Mas vamos lá. Doutora Ana, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigado por atender ao nosso convite e muito bom dia para a senhora, doutora Ana.
Bom dia, Walter. Satisfação estar participando aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse tema que, como você disse, já não é tão controvertido, porque depois da pandemia a gente já trouxe aí, já tem muito a falar sobre o home office, né?
Entendi. Mas tem alguma legislação específica que trata desse assunto, ou seja, do home office, que é aquela questão, né? A pessoa vai, portanto, trabalhar em casa e fica sempre aquela questão, quem vai pagar a luz que eu gasto a mais? Quem vai pagar também aí o equipamento, né, de internet que eu também estou usando? São várias as questões, mas focando este ponto que nós levantamos aqui para repercutir com a senhora, onde este empregado, ele tinha a obrigação da empresa de ter, portanto, a câmera voltada para o seu rosto. E é evidente que a câmera também focava o ambiente da residência dessa pessoa, que ele entendeu que ali, portanto, a sua intimidade também estava chegando ao alcance da empresa. Enfim, de que forma a gente pode entender essa questão, doutora Ana?
Walter, existe sim uma legislação. Na realidade, em 2017, com a reforma trabalhista, a CLT já trouxe ali uma regulamentação acerca do teletrabalho, né? Que é o que a gente chama de home office. Mas a partir ali da pandemia, onde a gente teve diversas medidas provisórias que visavam, né, a segurança do trabalho desses trabalhadores, a necessidade de se ficar em casa, teve a medida provisória que foi transformada em lei, que é a Lei 14.442. E nessa lei traz aqui a obrigatoriedade de algumas questões, né, de alguns direitos e deveres desses trabalhadores que cumprem sua jornada de trabalho em casa. Então, a gente tem aqui a obrigatoriedade, por exemplo, do empregador ele arcar com os custos, né, de equipamento, dele ter o controle sobre, por exemplo, a forma de trabalho do trabalhador, se ele está cumprindo com as regras de segurança do trabalho e tudo mais. Esse caso em específico, que foi o que repercutiu agora, essa semana, sobre a necessidade dessa câmera ligada, o TRT do Paraná, ele entendeu que essa obrigatoriedade de se manter a câmera ligada ininterruptamente feriu o direito à privacidade desse trabalhador. O TRT entendeu que, a partir do momento em que a empresa exige que o trabalhador fique com essa câmera ligada durante toda a jornada de trabalho, adentra a residência desse trabalhador. Porque nós não podemos deixar de ressaltar que esse trabalhador está em casa, né? Que é o ambiente, é a casa, é o lar dele. Então, onde outras habitam, onde existe a intimidade dele, e o TRT entendeu que, ao fazer essa exigência de se manter a câmera ligada, a empresa ultrapassou o limite da privacidade desse trabalhador, o que causou aí essa condenação em danos morais.
Entendo. Quer dizer, quando há o acordo entre a empresa, ou seja, o patrão e o empregado, para desenvolver a atividade no módulo teletrabalho, quer dizer, existe um contrato prévio para celebrar, portanto, aí essa condição, doutora Ana?
Existe, sim. Se o contrato de trabalho ele já se iniciar na modalidade home office, né, na modalidade teletrabalho, o contrato de trabalho firmado entre os dois, ele já precisa vir contando que a modalidade seria em home office. Por quê? Porque as regras que regem esse trabalho, elas são específicas, tá? Então, se esse trabalho se iniciou já de forma telepresencial, o próprio contrato de trabalho ele precisa vir com essas especificações. Se a gente estiver falando de um contrato de trabalho onde ele inicialmente ele era presencial e ele se transformou em telepresencial, pode haver aí um aditivo ao contrato de trabalho, né? Que aí ali precisa contar as informações de que esse trabalhador ele passa para a modalidade de teletrabalho e quem vai arcar com cada tipo de despesa, todas essas questões que são inerentes a esse tipo de contrato. E precisa haver nesse aditivo algumas cláusulas, inclusive a forma de se ter a interação entre a empresa e o trabalhador tem que constar nessa cláusula, nesse acordo, tá? Nesse aditivo. Por exemplo, o trabalhador precisa fazer uma reunião semanal com a câmera ligada com esse trabalhador. Isso precisa estar ali naquele acordo individual entre a empresa e o trabalhador.
Entendi. Agora, um outro ponto também que me parece controverso é a questão da pessoa, no acordo de teletrabalho. Quer dizer, a empresa exige, portanto, o endereço pelo qual esse teletrabalho será exercido? Quer dizer, a gente imagina a residência, portanto, do empregado. Necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser a residência ou não, doutora Ana?
Não necessariamente, Walter. Por quê? Porque existem pessoas que, às vezes, têm um próprio escritório, ou utilizam ali o próprio coworking, né, para poder prestar esse serviço. O que é necessário que tenha é o endereço, tá? A empresa precisa ter o controle de onde esse trabalhador está trabalhando. Por quê? Porque a empresa ela é responsável. Nesse período onde esse trabalhador está prestando o serviço, a empresa é responsável pelo trabalho, né? Então, a gente tem diversos tipos de responsabilidades que são geradas. Então, ele precisa estar necessariamente em casa? Não. O teletrabalho ele é caracterizado pelo trabalho prestado fora das dependências da empresa, tá? Mas não necessariamente dentro de casa.
Expandindo aí essa questão, né? Pode-se dizer também que, como a senhora muito bem pontuou, né? Necessariamente não precisa ser no endereço residencial do empregado. Mas e a cidade, o estado, o país? Como é que fica esse conjunto de itens?
Hoje, com a possibilidade do home office, a gente tem a viabilidade de se trabalhar em muitos lugares, né? A gente tem casos onde trabalhadores prestam serviços para uma empresa e estão fora do país. E aí a gente entra na questão de que regra ele vai seguir, qual a lei ele vai seguir, né? E quando a própria lei ela é muito específica, falando que se o trabalhador reside fora do país, as regras são as nacionais, tá? São as do Brasil. Então, esse trabalhador, ele também vai seguir o que é estabelecido na CLT. Então, ele não precisa necessariamente estar trabalhando na mesma cidade, né, no mesmo estado. Mas as regras que vão reger o contrato de trabalho dele são, em casos de convenção coletiva, as referentes à localidade da empresa e referente às leis, são as leis nacionais, tá? São as que a CLT e as demais leis que regem o contrato de trabalho no Brasil.
Tá, mas e se esse empregado, quer dizer, enfim, está no como disse a senhora, né, no teletrabalho. Quer dizer, a função dele, a empresa está na mesma cidade, ele na mesma cidade, mas de repente essa pessoa, bom, deixa eu prestar o meu serviço aqui para essa empresa fora, portanto, da minha cidade. Ou seja, escolhe um outro estado e vai, ou então escolhe um país também e vai. A empresa ela é obrigada a ser informada, olha, eu estou indo para a Europa, ou estou indo para a China, ou estou indo, enfim, mas vou continuar prestando o meu serviço. Ou então, estou indo de Brasília, estou indo para Nápoles, estou indo para o Rio de Janeiro, estou indo para São Paulo, mas vou continuar prestando aqui o meu serviço. Quer dizer, está dentro da regra, doutora Ana?
Tá, sim. Ele pode fazer essa mudança, não há nenhum problema, até porque quando a gente fala no teletrabalho, a gente fala somente na ausência do empregado nas dependências da empresa. Ele pode estar em qualquer lugar, só que ele necessariamente precisa informar o trabalhador, porque, como eu havia falado, existe a responsabilidade pela execução do trabalho, né? Então, o empregador ele precisa saber onde aquele empregado está, tá? Ele precisa saber se ele se mudou, onde ele vai encontrá-lo, até porque pode haver algum tipo de notificação e a empresa ela tem como responsabilidade saber onde encontrar esse trabalhador. Então, se o trabalhador vai se mudar, por exemplo, ele está em Brasília, ele vai se mudar para Anápolis, ele precisa necessariamente informar o empregador da sua nova residência.
Se sofreu um acidente fora, portanto, da cidade onde o contrato foi celebrado, evidentemente com o aditivo em relação ao teletrabalho, como a senhora muito bem também pontuou, ele pode estar em qualquer lugar, desde que comunique, mas essa questão de acidente de trabalho, de alguma forma, tem algum comprometimento ou é a mesma explicação que a senhora nos deu?
Tema de acidente de trabalho ele é bem controvertido, né, com relação ao home office. Mas a lei ela traz a obrigação do empregador em cuidar da segurança do trabalho desse empregado que está em teletrabalho. Ou seja, assegurar a questão ergonômica, cadeira, modo de ficar, enfim. Isso é de responsabilidade do empregador. Agora, quando a gente fala em um acidente, essas questões precisam ser analisadas dentro de cada caso concreto. Mas se tratando, em regra geral, se tratando de um acidente, algo que aconteceu em prol do trabalho, dentro do momento que ele está trabalhando, dentro da jornada de trabalho, sim, a empresa vai ter responsabilidade, independentemente se ele está na mesma cidade que a empresa é localizada ou em outro local.
Perfeito. O programa é Em Rede, doutora Ana Luísa. O César Fatioli está na Nacional do Rio de Janeiro, também nosso âncora, também conversa com a senhora. Vamos lá, César.
Obrigado, Walter. Bom dia, mestra. A dúvida que eu tenho é a seguinte. Uma das coisas duas coisas que geram muita dúvida é o que caracteriza exatamente a jornada de trabalho numa situação como essa, se o envio de mensagens, desde que há pedido explicitado do empregador ou como parte das tarefas regulares do trabalhador, se ele pode ser acionado fora do horário combinado e qual o critério em função disso para a cobrança de horas extras. E um último ponto que é importante e que acho que ficou em aberto durante a pandemia é a responsabilidade pelos custos diretos e indiretos do local de trabalho, telefonia, energia, água, tudo que seja essencial para o tipo de tarefa que a pessoa esteja desempenhando. Se isso houve avanço em uma regulamentação que não prejudique excessivamente, não onere excessivamente as empresas, mas também não transforme o trabalhador numa espécie de sócio minoritário sem a devida recompensa, com os custos e riscos decorrentes da atividade da empresa.
Bom dia, César. Com relação ao controle de jornada, né? Como que a gente faz o controle de jornada desses trabalhadores que não estão dentro da empresa? A lei, lá em 2017, ela trouxe o teletrabalho justamente como uma modalidade onde não haveria o controle dessa jornada. Portanto, se o trabalho ele é prestado por produção ou por entrega, não existe esse controle. Então, se não existe o controle, não existe hora extra. O que que significa? Significa que o trabalhador ele vai trabalhar ali no seu dia, na sua semana, com um número para entregar. No caso, desse caso que a gente estava comentando aqui dessa decisão, era um trabalhador que fazia atendimento. Então, ele poderia, por exemplo, ter um número. Olha, eu preciso que você faça 200 atendimentos por semana. Ele não teria um controle de jornada. Ele teria que entregar os 200 atendimentos. Só que hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos diversas formas de se controlar a jornada desses trabalhadores. E os tribunais regionais do trabalho, bem como o Tribunal Superior do Trabalho, já têm entendido que se existe uma forma de controlar a jornada desse trabalhador que está em teletrabalho, esse empregador precisa controlá-lo, tá? Então, se a gente fala em controle de jornada, enfim, a gente vai ter esses direitos à hora extra, tá? Então, a gente pode ter controle pelo acesso ao telefone, controle pelo acesso ao notebook, e aí o trabalhador faz esse controle, bem como a empresa controla quanto tempo esse trabalhador está à sua disposição, está cumprindo sua tarefa. Então, só não existe o controle da jornada se esse trabalhador trabalha por entrega, tá? Por demanda, por algum tipo de entrega que a gente consiga numerar. Caso não, e caso a empresa aplique ali alguma forma de controle, esse trabalhador vai ter hora extra. Se ele responder o WhatsApp fora do seu horário de trabalho, conseguir comprovar isso, ele vai ter sim o direito à hora extra, tá? Com relação aos custos, a lei ela é muito clara em dizer que os custos diretos do trabalho, né? Por exemplo, se eu trabalho em home office e o meu trabalho é prioritariamente pelo computador, a empresa precisa me fornecer esse computador. Agora, quando a gente fala em internet, água, energia, tudo isso é necessário para a prestação de serviço, no entanto, tipo de despesa que o empregado já teria na casa dele. Então, isso pode ser tratado com o empregador, né? Ali no momento em que se faz aquele acordo individual, o empregador pode sim pagar uma ajuda de custo que é referente a esse tipo de despesa, mas não há necessariamente a obrigação de se pagar isso. O que que o empregador precisa fornecer? Ele precisa fornecer o suporte, né? O computador, o telefone, o que é necessário ali para a prestação de serviço, bem como ele precisa cuidar da questão de ergonomia, ceder uma cadeira, uma mesa, que cuide ali da saúde desse trabalhador, mas ele não tem a obrigatoriedade de arcar com energia, internet, mas tudo isso pode ser acordado entre empresa e empregado.
Tá certo. Nós queremos aqui, doutora, só para finalizar, doutora Ana, quer dizer, essa questão que nós começamos a entrevista, ou seja, a questão da câmera, é permitida ou não é permitida por determinação do empregador ao empregado?
Nessa decisão, nós precisamos levantar aqui uma questão muito específica, tá? Especificamente sobre a decisão aqui que a gente está falando. Porque o que gerou o dano moral foi a necessidade de se ficar com a câmera ligada ininterruptamente, ou seja, por todo o período que ele está trabalhando, por toda a jornada de trabalho. Então, a necessidade de se abrir a câmera por todo o período da jornada, sem que necessariamente eles estejam numa reunião, numa videoconferência, ou que haja a necessidade imprescindível da câmera, e isso pode gerar esse dano moral, caso o julgador entenda que foi esse caso, que é o caso que a gente está conversando. Isso não significa que, em caso de uma reunião, uma videoconferência, algo pontual, o empregador não possa exigir que essa câmera esteja ligada, tá? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. Em casos pontuais, o empregador pode sim exigir essa câmera ligada. O que ele não pode exigir, que o TRT da nona região entendeu, é que esse trabalhador fique todo o seu período de trabalho com a câmera ligada, pois isso adentraria ali a sua intimidade.
Tá muito bem. Queremos aqui agradecer a senhora, doutora Ana, pela gentileza em nos atender e trazer, portanto, esses esclarecimentos. Muito obrigado, até uma próxima entrevista, evidente, dentro da disponibilidade de tempo da senhora. Tá bom, doutora Ana?
Walter, eu agradeço muito a sua gentileza, estou sempre à disposição, caso precisem novamente. Desejo um bom dia e um bom restante de programa.
Um bom dia também para a senhora, muito obrigado pela gentileza.